Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Escutam, este é mais um Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e o nosso tema hoje, seguindo na linha da ideia de 2024, que é para a gente falar dos temas e das pessoas que oferecem círculos, conteúdo, grupos para levar conhecimento aos buscadores da magia, do paganismo, da bruxaria. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês como tema o Conclave da Rosa e do Espinho, que é o projeto que eu dei início em 2015 com uma turma de formação. Então, este é o nosso 10º ano de atuação com esses cursos, né? com esses formatos que foram variando, mas eu chamo de uma formação mágica. Então, a gente ainda não fechou os 10 anos, mas é o 10º ano em atividade, né? Do Conclave da Rosa e do Espinho com essa formação. Foi criado no intuito de que eu tinha tido todo um aprendizado nos Estados Unidos, com uma formação muito rigorosa na Escola de Mistérios, e eu não estava encontrando pessoas no Brasil que tivessem uma prática similar. E o meu professor americano, Matthew Ellenwood, me sugeriu, ou quase forçou, digamos, para que eu começasse a ensinar. Né? Para que eu tivesse pessoas que falassem a mesma linguagem que eu e a gente começasse algo juntos. Então, a minha ideia foi criar esse ciclo de estudos. Eu comecei com a ideia de 12 meses, que foi a formação que eu fiz, foi 12 meses, mas já com menos conteúdo, foi quase uma faculdade que eu fiz naqueles 12 meses. Mas com a ideia de que, vendo quem é que se sintoniza comigo, para que a gente dali partisse para um grupo de trabalho, de práticas, de estudos e experimentações juntos. A primeira turma foi só mulheres, e a Cíntia, que vai falar com a gente já daqui a pouco também, estava já neste grupo de 2015, mas não ficou naquele momento. A Cíntia veio a integrar o clã um pouco mais tarde, e foi com a turma de 2016 que ficamos em 4 mulheres para dar início, de fato, ao trabalho. Então, era eu, Nádia, Thalita e Tainã, que começamos as experimentações do que veio a se tornar, de fato, o clã do Conclave da Rosa e do Espinho. Então, esse currículo está hoje na sua terceira, talvez quarta versão. Passamos por uma pandemia que ficou tudo online, transformou a maneira da gente se juntar. Começamos a ter retiros de finalização e hoje em dia são 2 aulas presenciais, não tem mais o retiro, também com intensivos. Então, várias variações. E eu quero trazer agora para vocês que estão nos ouvindo o clã, que é hoje formador do núcleo do Conclave, que sustenta a energia das turmas de formação, que são sempre 2 por ano, uma começando em fevereiro e a outra começando em agosto. Então, estão aqui comigo Natália, Elaine, Cíntia, Regina e Lara. Sejam muito bem-vindas.
Obrigada.
Obrigada.
Então, queridas, vocês são de turmas diferentes, né? E eu vou querer ouvir um pouquinho de cada uma Como é que vocês vieram? Como é que deu em vocês que foi esse curso que vocês escolheram, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, o que que chamou cada uma e que turma, né? O que que vocês faziam antes e que acabaram, então, encontrando a formação mágica que depois levou a ficar no conclave também. Então, quem começa?
Começa
Bom,
pela
posso começar.
primeira? É.
Cíntia.
Bom, vamos lá. Eu vinha já de alguns estudos na bruxaria natural e muito em tarô. Eu gosto bastante de tarô. Foi assim que o meio mágico, né? Vamos dizer assim, que eu comecei a integrar mais foi com tarô. E na convenção de Paranapiacaba, acabei conhecendo a Petrúcia, né, você. E ali acho que teve uma conexão muito legal, foram outras pessoas também, amizades em comum, conversas muito boas. E na época, acho, nem lembro se era Facebook, o que que era, mas comecei a seguir e vi a questão da formação do conclave. E me chamou muito a atenção, porque eu não tinha um grupo na época e eu gostaria de ter mais aprendizados e tudo mais. Bom, no fim, eu acabei me inscrevendo, mas eu estava finalizando uma faculdade de veterinária. E você, né, me falou que fazia uma tiragem para ver quais pessoas que ficariam no grupo e tudo mais. E nessa tiragem de tarô deu que eu em algum momento iria, mas não seria aquele momento. Eu fiquei bem assim chateada porque eu estava realmente buscando algo, apesar de estar realmente muito complicada a minha vida naquele momento. E enfim, passou. Deu acho que nem uma semana, a gente conversou novamente e falou: "Não, você quer tentar?" E fui, tentei, né? No fim, assim, foram algumas meninas, dentre esse grupo, três ficaram grávidas e tiveram que sair no meio, o que foi muito engraçado, assim. E de todo mundo, só eu que não terminei, porque na época nem tinha a ideia inicialmente do retiro, né? Mas eu fiz as aulas até o fim. E ficou meio stand-by. Aí em 2018, você me falou novamente, né, sobre o retiro para finalizar o processo. Eu fiquei nesse ato aí, 2015, 2018, e aí eu falei: "Ah, não, com certeza, vamos finalizar." Foi aonde eu ingressei de fato aí no grupo do Conclave. Basicamente foi isso.
E a gente tinha se conhecido, acho que foi 2011, Cíntia. 2011
Nossa,
conheceu.
caramba!
É, faz tempo.
Muito tempo.
Quem mais? Elaine e Regina, que são de 2019, de fevereiro de 2019. Foi o primeiro ano que eu fiz comecei a ter duas turmas. E vocês são da primeira turma daquele ano. Contem como é que vocês chegaram e onde é que vocês andaram antes de chegar no conclave.
Pode ser eu, a Rê?
Pode,
Pode falar
Elaine.
primeiro, Rê. Pode falar.
Eu não estava procurando nada relacionado à bruxaria. Eu estava buscando. Só um momento, obrigada. Eu estava buscando muitos caminhos espirituais e eu fui numa palestra que alguém me encaminhou o link, a palestra da Virada Zen e era da P, que era sobre proteção energética, né? Porque eu me sentia muito cansada em alguns ambientes e shoppings e tal, e aí eu queria aprender a trabalhar isso e fui na palestra. E aí, no final da palestra, ela falou: "Ah, eu dou um curso de bruxaria." Eu, tipo, como assim? Como assim um curso de bruxaria? Eu não sabia exatamente o que era. Minha mãe já tinha lido e ela praticava sozinha a Wicca, mas eu achei que era muito regrado e eu não sabia que existia outra forma. Então, eu já tinha passado por todas as leituras de tarô, até mapa astral com pessoas, outras pessoas, e conhecido várias religiões e outras espiritualidades. Mas eu não estava muito buscando, eu estava tentando mais me sentir melhor com algumas coisas que me atrapalhavam. E aí calhou que eu adorei o tema todo do curso. Falei, gente, eu achei meu lugar no mundo, assim, agora é isso mesmo. E aí fiquei.
E naquele tempo de vocês, 2019, já tinha a Casa Panteão. Foi onde eu dei a palestra essa da virada Zen. Tinha esse espaço holístico em São Paulo. Elaine tem uma longa história anterior.
É, eu tenho uma história, né, assim, eu acho que eu sempre busquei algo diferente que, assim, desde criança, não sabia bem qual era o nome disso, né? Você tem aquele sentimento de que tem algo além daquilo, que você pertence talvez a um outro lugar que, né, que tem uma energia diferente daquilo que as outras pessoas. Então, eu sempre fui uma eterna buscadora, então eu sempre fiz coisas, né, nesse sentido de buscar espiritualidade ou energias. Então, eu comecei lá atrás, muitos anos atrás, com radiestesia, depois fui para geobiologia, depois fui para druidismo, né? Aí teve uns anos que eu dei uma pausa, que fui fazer outras coisas da vida, faculdade e tal, e depois eu retomei de novo. E aí eu mudei totalmente de profissão, que eu passei a ser artesã, né? Fazer objetos mágicos, digamos assim, para os pagãos.
Wild Spirit artesanato, gente.
Isso, eu comecei a fazer. E acho que foi assim que eu te conheci, porque você pediu uma peça, alguma coisa assim que eu tinha feito, né?
Sim.
E eu fui até a Casa Panteão levar a peça, a gente conversou, e acho que você tinha comentado naquele dia sobre uma formação que você ia fazer, algum curso de formação, alguma coisa assim, e aí levantou uma anteninha, né? Eu falei, opa, né? Talvez seja legal eu ver como que é isso para. Quem sabe isso me ajuda a retomar aquilo que eu tinha perdido em algum momento que eu deixei para trás, né? E eu sempre tive esse sentimento de estudar coisas relacionadas a bruxaria, ou a uma conexão mais profunda com a natureza, ou comigo mesma, aquela coisa de se reconectar, de se reencontrar, de tentar buscar algo, né, dentro da gente, algo interior. E aí foi assim, né? Aí eu me inscrevi no curso, né, na formação mágica de 2019, que eu sou da mesma turma da Regina, de fevereiro de 2019, e estamos aqui, até agora.
Natália, eu fui da segunda turma de 2019. Conta a tua história, Natália.
Bom, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu cresci numa família muito católica mesmo, e queria ser freira quando criança. E depois, né, fui crescendo, desenvolvi o meu pensamento crítico, comecei a questionar um pouco as coisas e comecei a não me encontrar mais dentro do cristianismo. Mas a espiritualidade sempre me chamou muito, assim, eu sempre tive muita certeza de que tem algo além da matéria. E passaram alguns anos, eu acabei conhecendo uma pessoa que me apresentou a Umbanda. Eu comecei a frequentar terreiro de Umbanda, que foi uma experiência incrível e que até hoje também é algo que eu amo muito, que eu respeito muito. A Umbanda é encantada, como muitos dizem. Mas depois de um tempo, eu comecei a entrar mais nessa busca por uma espiritualidade. Mesmo frequentando terreiro e sendo muito feliz dentro de terreiro, eu sentia que eu queria algo mais, que meu coração chamava por mais. E aí eu estava conversando com uma amiga sobre espiritualidade e ela comentou que ela tinha uma amiga que era bruxa. E aí na hora eu pensei assim, como assim bruxa, gente? Bruxa não é coisa de filme? Como assim bruxa? E ela falou, não, minha amiga é bruxa, ela é Wicca. E aí eu me toquei que, não, peraí, eu conheço Wicca, já ouvi falar de Wicca. E começou a me interessar. Comecei a pesquisar, conheci alguns podcasts que falam sobre o assunto. E algumas pessoas que davam aula sobre o Wicca. Me inscrevi numa formação de Wicca, comecei, estava muito empolgada, já estava amando, assim. E aí, no comecinho, assim, depois de duas aulas, eu fazia faculdade na época, e depois de duas aulas fazendo essa formação em Wicca, o professor precisou mudar o dia das aulas, e eu não poderia mais fazer por conta da faculdade. E aí eu fiquei muito mal, eu fiquei muito chateada. Falei, nossa, eu acho que talvez não seja esse, né, o meu caminho, alguma coisa assim, mas eu não queria aceitar. E aí eu comecei a pesquisar outras pessoas que ensinavam sobre. E aí eu conheci a Petrúcia. E a Petrúcia ensinava uma coisinha que chamava bruxaria tradicional. E aí eu comecei a pesquisar sobre a BT. Acabei que me interessei mais e me identifiquei mais do que a Wicca. E eu fiquei encantada pela forma como a Petrúcia falava, abordava esse tema. Aí eu mandei um e-mail para ela falando que eu queria ser aluna dela e ela me respondeu falando que ela não tinha uma turma aberta no momento e que eu tinha que esperar a outra turma. E aí eu falei: ai, mas é que eu queria muito, sabe? Eu queria, tava no começo do ano, então ela só ia abrir turma no meio, né, do ano. E
Eu
eu
descobri que
insisti.
tinha essa turma para o meio do ano.
É, porque eu lembro que eu fiquei bem assim, ah, eu não sei quando que eu vou começar a estudar com ela. E aí eu dei uma insistida no e-mail. E aí a Petrúcia falou assim: bom, eu posso te dar uma mentoria. É uma coisa que você não tem ali contato, né? E troca com outros bruxos, outras pessoas, mas eu consigo te ensinar um pouco sobre a bruxaria. E eu comecei a mentoria com a Petrúcia até que chegou no momento que ela decidiu abrir a segunda turma de 2019 e me chamou para entrar. E aí eu entrei. E o resto é história.
E a Natália fazia uma coisa que hoje em dia é muito rara. Ela se deslocava para fazer uma hora de mentoria num bairro completamente diferente, né? Mó trampo ela fazia tudo isso, porque isso também tem a ver, a nossa vontade de buscar, né? O esforço que a gente faz, isso é muito importante. Porque as pessoas estão muito acostumadas a ter tudo muito de mão beijada. Mas a gente tem que fazer o esforço tantas vezes para poder ir ao encontro do que a gente deseja. Lara é uma história similar, né, Lara?
Sim. É, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, todo o grupo está em São Paulo e eu tô no Rio. É, eu me entendo desde criança, isso é muito curioso, mas eu me entendo desde criança como bruxa. Eu sempre soube disso de alguma forma, que eu não sabia explicar, eu não tinha com quem conversar sobre. É, eu tinha minhas coisas, os meus cantinhos e meus pais, né, aceitavam isso, né? E eu sempre fui muito sedenta por informações, por, né, por qualquer coisa que pudesse me agregar, e eu fui seguindo a minha vida sem encontrar muitas pessoas que fossem desse caminho. E aí, um determinado momento, eu comentei alguma coisa. Foi uma situação assim muito rápida, que eu nem lembro exatamente como aconteceu, mas foi no trabalho. Eu comentei alguma coisa, não lembro se foi de tarô, de astrologia. E aí uma pessoa falou: ah, eu tenho uma colega que ensina isso. E falou o nome da Petrúcia. E eu guardei esse nome. Não, é um nome muito comum. E aí eu guardei esse nome, eu fui pesquisar esse nome. E aí eu li o blog dela de cabo a rabo e me identifiquei absurdamente. Fui lendo aquilo e falei, gente, isso, a visão de mundo é muito parecida com a minha. E isso é muito novo, porque eu não tinha com quem conversar certas coisas, né? Principalmente relacionadas ao animismo e tal. E aí eu escrevi um e-mail para ela, mandei um e-mail, contato lá do site, mandei um e-mail, Petrúcia, quero estudar com você, alguma coisa assim. E era, isso era novembro de 2019, se não me engano. Então ela falou: não, mas calma, que início do ano que vem vai ter uma turma abrindo e você pode fazer o curso. E eu fiquei ansiosa por meses para esperar essa turma, né? E eu estava muito ansiosa para estudar isso de fato, né? Porque eu fazia tudo muito da minha. Eu fazia coisas, mas eu fazia tudo da minha cabeça, né? E eu queria sentar e estudar. Tipo, nossa, eu estava me sentindo entrando numa faculdade assim, de bruxaria, sabe? E o que a formação fez por mim foi justamente organizar. Eu tinha muitas coisas que eu fui puxando dali, daqui, fui fazendo um grande quebra-cabeça mental. E eu acho que o ato, até o próprio ato físico de fazer um fichário, organizar, eu fui fazendo pastinhas, né? E organizar toda essa informação na minha cabeça e juntar tive vários insights durante o curso. Isso foi, assim, sensacional. E conhecer também pessoas, né? Porque eu estava sedenta pelas relações. E eu comentei isso algumas vezes com a Petrúcia. Eu me sinto muito sozinha aqui, assim, sozinha no sentido de não ter com quem trocar. Eu preciso dessas amizades. Eu quero muito. Meu sonho é sentar no bar e falar de bruxaria com alguém. Comentar alguma coisa, tipo, gente, fiz uma cagada mágica. Sabe? Tomando um chope, porque meus amigos não falam disso, as pessoas que conheço não falam disso. Então, eu tava sedenta por esse contato humano, né? Enfim, hoje estou aqui no conclave, eu tenho irmãos de clã. Então, assim, é muito especial esse momento para mim, porque eu queria muito, muito estar num grupo e eu acho que tudo aconteceu no momento certo.
Então, muitas estavam buscando. Regina caiu assim como se fosse sem querer, né? Porque alguma mãozinha te empurrou para o lugar onde você tinha que estar, né? Então, essa é uma das coisas que a gente confia no magnetismo, né? Eu quero deixar isso para quem está nos ouvindo. Tem um magnetismo e a gente, às vezes, não tem que parar no primeiro lugar que a gente vai. Vai seguindo o seu caminho e, de repente, daqui é mais adiante, é depois da curva. Ou pode ser o primeiro que você fica um tempão e depois um belo dia, opa, não é mais aqui, minha alma agora quer outra coisa. E isso tem que ser ok, que a gente troque, que a gente explore, que a gente não deixe a nossa alma com sede, né? E uma outra coisa que vocês estão falando que eu achei super bonita é que, na verdade, é como encontrar algo que a gente não faz concessões. Vocês não estão dobrando internamente para caber um dogma, para caber alguma coisa. Aquilo encaixa e vocês encaixam dentro de uma visão de mundo, né? Então, é uma forma de abordar a vida. Então, acho que mais do que esses saberes, é uma forma de abordar a vida, né? No estudo, eu sempre proponho que a gente comece pelo corpo, a gente começa pelo nosso veículo, que é o corpo, e também as mentes e o espírito, claro, né? Como canais de conexão e comunicação. E aí a gente entra no êxtase, que é uma coisa tão ligada à bruxaria tradicional, que tem a ver com os transes, né? E as aberturas sensoriais. Para que as outras realidades fluam para dentro desta. Então a gente tem que abrir os olhos, mas os olhos que veem o invisível, os ouvidos e os ouvidos que veem, que escutam o invisível, os poros, né? O faro. Tudo que a gente busca é constituído de sutilezas que são indecifráveis para os nossos sentidos que estão consumidos por tela de TV, por tela de celular, por tela de computador, por excesso de informação da nossa vida contemporânea. E eu queria saber, porque a minha proposta também é sempre que as pessoas que passam pela formação, elas vão adiante e levam práticas para a vida. Elas não precisam ficar na bruxaria, elas podem fazer outro caminho e vão levar alguma coisa dali para a vida, que vai mudar nessa relação de como sentir a realidade onde existimos. E eu quero saber de vocês, de que forma vocês sentem que o treinamento ajudou e mexeu com as habilidades de vocês na relação com o mundo, né? Se esse treinamento dos sentidos, de abertura de percepção, a Regina estava falando sobre a defesa energética, né? Que se sentia muito cansada. Então, que mais? Que vocês desse trabalho de colocar os sentidos e o corpo como uma ferramenta mágica? O que que fica para vocês? Vocês estão levando para a vida fora até das nossas práticas?
Ah, eu acho que o principal para mim, pelo menos, é o centramento, né? É de entender muitas vezes o momento, o lugar ali agora, conseguir conectar as raízes, né, com o local, com o ambiente, com outros ambientes, mas tentar manter em si algum centramento de fato. Acho que isso é uma das coisas primordiais, assim, que eu levo.
Você sabe que eu acho que para mim me trouxe muito autoconhecimento mesmo e até do meu corpo, do meu próprio corpo físico mesmo. Parece que eu comecei a me ouvir mais, me enxergar mais e menos no automático, sabe? Parar e prestar atenção no que realmente eu tô sentindo. E aí, não só fisicamente, mas também sensações que antes eu achava, passava despercebido, na verdade, e agora eu paro e reparo, sabe? Que é isso daqui que eu tô sentindo? Que isso daqui tá querendo me dizer? Isso mudou muito, assim. E é uma coisa que acaba mudando completamente sua vida, né? Isso muda a vida completa, assim.
É, eu acho que é bem isso mesmo, essa questão de você, como as meninas falaram, você tem essa questão sua do autoconhecimento e você toma, passa, pelo menos para mim fez, você passa a ter um retorno da propriedade do seu corpo, né? Então, você às vezes não escuta tanto o seu corpo, você começa a trabalhar com o seu corpo, você se entende melhor, você se vê melhor e se sente melhor, né? Você sente parte do seu corpo, você se olha, né? E toma mais conta de você mesmo. A partir disso, você também tem o desenvolvimento da parte mental, porque a gente tem que trabalhar com isso, né? Magia, tudo que a gente faz, usando a bruxaria, também tem a parte da mente, que você tem que, né? Começar treinamento e as percepções, e isso vai mudando muita coisa em você. Então, aí, a partir disso, quando você está mais centrado, né, começa a desenvolver a outra parte, que são as percepções. Mas isso é engraçado, que pelo menos para mim, ele veio de uma forma natural, não foi forçado. Eu não fiquei assim buscando, ah, olha, tenho que desenvolver as percepções, não. Eu fui. Melhorando o meu corpo, a minha mente, trabalhando essa parte, e o resto parece que ele veio sozinho. Então começou a abrir canal, aí você começa a ter outras percepções, você começa a visualizar outras coisas, e aí você vai aprendendo com isso também. Porque na hora, às vezes, vem aquela. Você abriu as antenas, aí vem aquela enxurrada de coisa, aí você se sente meio, né? Nossa, o que que é isso? Aí você vai aprendendo a dosar as coisas, você vai aprendendo. Olha, isso aqui é a percepção, isso aqui eu estou escutando, isso aqui eu estou visualizando, isso aqui. Você vai aprendendo a como lidar com essas coisas, né? Então, acho que é um reencontro, talvez, de coisas que estavam presas dentro de nós, de alguma forma. A gente se reconecta com esse nosso instinto, essa coisa natural, mas de uma forma controlada, né? Então, você vai aprendendo a controlar as coisas, aprendendo a controlar o seu
Conta disso.
corpo, sua mente, e usar isso na bruxaria. Na hora que você precisa, né? Então você controla o seu corpo para tal coisa, sua mente para tal coisa, suas percepções para tal coisa. Você não precisa estar aberto o tempo todo, né? Você aprende a abrir e fechar as comportas. Olha, agora eu preciso usar isso aqui. Aí eu vou e uso isso. Então te dá o autocontrole, né? Eu acho que a bruxaria é legal nesse sentido, assim. O nosso treinamento dá para a gente o controle sobre nós mesmos, coisa que às vezes a gente não tinha antes, porque. Né? A gente não estava em outro momento, outras, né? E aí você começa a se apropriar de você mesmo. É muito bom isso. Você se sente bem, né? Você começa a sentir que você está mudando para melhor. Você está se reconectando com você mesmo. Eu acho que isso é o essencial para mim, essa questão, essa parte.
Tem uma expressão que falam muito que é o andar com uma perna em cada mundo, que é muito isso que a gente tem que viver. Vocês têm percepções sutis, mas você está aqui. Onde é que você está? Então, nenhuma coisa aqui não pode tomar conta, mas eu também não posso negar completamente. Se eu estou aqui, ainda estou escutando, estou atenta, tem uma outra coisa acontecendo, né? Tudo ao mesmo tempo. Lara, Regina.
Essa questão de fortalecer o corpo também foi muito importante, né? Porque quando eu cheguei no, na formação mágica e você a primeira informação que eu tive é o corpo é o nosso principal instrumento mágico, que é uma coisa tão simples, mas tão poderosa, né? Eu passei a ter muito mais cuidado e muito mais carinho com o meu corpo também. Então, inclusive, eu estava sedentária quando comecei a fazer a formação e eu passei a fazer mais exercício físico. Então, eu tive também um cuidado paralelo, assim, de entender que a nossa vida mágica é muito maior, né? Muito maior do que só um ritual ou outro, né? Essa coisa do dia a dia, né? Muito forte. Então, e eu concordo com a Cintia, eu acho que essa parte do centramento, assim, foi tão importante, tão impactante para mim, que eu não sei como eu fazia antes. Saber certos exercícios, não sei como eu vivia antes.
Eu também penso isso, porque, na verdade, o meu caminho foi o oposto da Lara, porque eu fazia exercício, sempre fiz, e o corpo era uma coisa assim, sei lá, natural para mim. Mas eu não conseguia controlar a mente e nem eu me sentia muito vulnerável com as coisas não materiais e não visíveis, que eu não sabia nem como me proteger. E aí, o primeiro foi a defesa energética. E aí, e depois os exercícios de autoconhecimento para a gente também aprender a saber quando está disponível, quando não está, o que se conectar, como se conectar, me conectar comigo e não só usar o corpo. Isso para mim foi essencial, porque só a meditação que eu já tinha aprendido não me levava assim, né? Por exemplo, hoje todo dia que eu saio da minha casa, eu faço exercício, me protejo todo dia. Eu vou almoçar, faço. E são coisas tão pequenas que fazem uma diferença enorme assim na vida ao longo do tempo.
Muito bom. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar essa conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando então essa conversa com o Cláudio da Rosa e do Espinho e suas experiências, como é bom ouvir as histórias das pessoas, de como elas chegam em determinados momentos do caminho e como que elas vão percorrendo, né? Porque isso sempre é inspirador para quem tem interesse nesse tema. E esse nosso conclave, como toda a bruxaria tradicional, fala-se muito da floresta ancestral, fala-se muito da magia dos bosques profundos, a comunhão com as antigas formas de bruxaria que eram feitas, né, nas florestas, que brota da conexão natural do mundo visível com o invisível, mulheres, homens encantados, plantas, animais, pedras e toda essa visão animista que vocês estavam mencionando. Dentro dessa visão proposta, dessa abordagem, como é que vocês sentem a mudança? Porque a gente praticava na cidade de São Paulo e agora eu moro em Embu das Artes e os nossos ritos são na floresta, né? Porque eu moro no meio de uma floresta. Então eu queria saber quais são as, como é que foi a experiência de vocês de estar agora. Tá, ok, a gente teve o retiro, que também era, todos vocês tiveram retiro, que era também fora da cidade, ambiente rural ou de represa, né? Que foram os dois ambientes que vocês viram aqui. Mas. O que faz diferença? Essa é a minha pergunta. Faz diferença quando a gente vem para o meio da floresta?
Faz
Olha,
diferença. Opa, desculpa, sim.
imagina.
Pode falar.
Não, pode falar você, continua.
Não, faz muita diferença. No retiro já dá para notar, assim, o retiro para mim, eu fiquei muito impactada com um exercício em específico, porque eu senti muito a força realmente da natureza e o que ela traz dentro de um ritual, sabe? E hoje todos os nossos ritos são na natureza e é muito mais intenso, é muito mais. É até difícil colocar em palavras assim, mas você consegue sentir muito mais coisas, sabe? Chega a ser mais emocionante, sabe? Esse contato com a natureza, é como se você fizesse parte daquele ambiente de uma forma muito mágica, assim. E não só por estar lá, mas por estar, comungando com aquele ambiente naquele momento, sabe?
Eu acho também que, na verdade, eu acho que a gente está aprendendo a cada ritual. Então, tá fazendo a diferença, né? Acho que a gente está aprendendo ainda a lidar com os seres do ambiente, toda a questão do ambiente. Então, é
Curiosa.
absolutamente diferente você fazer um ritual onde tá tudo marcadinho, assim, olha, não, então a gente vai virar para aqui porque a direção assim, assim, assado. É diferente do que você tá inserida no ambiente e sentir realmente, de fato, né, as direções, os elementais, enfim. Então, realmente, assim, eu acho que a gente está aprendendo, né, não faz tanto tempo e já dá para perceber uma diferença enorme. E como a energia flui muito mais fácil. É lógico que com o tempo também a gente vai criando algumas coisas que facilitam bastante, né, o entendimento do rito, mas de qualquer forma a gente percebe que flui de uma forma muito melhor e muito maior, né? Então é um sentimento realmente que é só sentindo mesmo para saber, né?
É, parece que é só chegar e plugar, sabe? Tipo, na cidade a gente tem que fazer um esforço maior de concentração e não, tipo, tá disponível, mas não tá tão disponível assim pra gente se conectar. E aí lá na sua nova casa é tão fácil. Parece que quando chega lá já tem uma presença diferente, não tem que fazer um grande esforço para se conectar.
Eu acho que é uma questão de ressonância, né? A gente somos seres naturais, né? A gente está aqui num ambiente urbano, então, querendo ou não, o que cerca a gente é asfalto, concreto, luz artificial, esse tipo de coisa, na nossa escala evolutiva, nós convivemos pouco tempo com isso. Nós somos seres totalmente naturais, né? Nós somos animais. Então, assim, quando a gente está num ambiente natural, que a gente vai para o mato, essa ressonância, essa conexão imediata, porque a gente é isso, né? Na nossa essência, a gente é isso. Então, a gente se conecta muito mais fácil. Então, a gente percebe muito mais fácil. As coisas chegam até nós porque nós sempre fomos isso. A gente está num ambiente que, na verdade, urbano não é o nosso ambiente, né? Nós construímos, vivemos nele, mas não é o nosso ambiente natural. Então, eu acho que por isso que essa conexão, quando a gente está num ambiente onde tem mata, onde tem água, montanha, esse tipo de coisa, a gente se sente muito melhor e sente essas forças, essas energias muito mais rápido, se reconecta com isso, porque a gente, né, é tipo um imprint, a gente chega assim, o negócio vem, né? Porque a gente tá ali, a gente consegue sentir essa percepção no nosso corpo. Então, e fora que ali tem outras coisas, né? Vamos falar do mundo espiritual agora, né? Que para a gente que tem as nossas práticas fala muito mais com a gente, porque tem os encantados, tem os seres da floresta, né? Os seres que acompanham as árvores, os espíritos, né? Dos animais, uma série de coisas que para a gente isso é, nossa, não tem nem comparação com o ambiente urbano, né? No ambiente, não que no ambiente urbano não tem, tem, mas é diferente, a conexão não é tão ressonante com o nosso espírito, com o nosso corpo, né? Acho que para nós, realmente, esse contato com a floresta, com a mata, é muito benéfico nesse sentido, né? Para a gente se reconectar com os espíritos, né? Dos
Tipo,
nossos
tá em casa,
ancestrais.
né? Voltou para
É,
casa.
em casa, né? A nossa casa é lá, não é aqui, né?
Com
Então,
certeza.
não queremos diminuir quem tem prática urbana, né? Mas são
De
coisas,
maneira nenhuma.
sensações são diferentes. Porque a maior parte dos bruxos está praticando na cidade. Eu também pratiquei décadas na cidade, mas sonhava, né? E muitos bruxos têm esse sonho, né? Lara, Rê, vocês querem falar alguma coisa mais deste tema?
É isso.
Não? Então tá. Natália e Lara, Natália acompanhou uma turma, né, online, veio no encontro final dessa turma que foi presencial. A Lara está acompanhando uma turma agora. E eu queria saber de vocês duas, o que que vocês observam nesses alunos e na abordagem em relação à própria experiência que vocês tiveram? Mudou umas coisas de ordem, mudou algumas coisas que eu também fui evoluindo e aprendendo, e eu acho que isso é muito importante que a gente vá se renovando também com o tempo. Que vocês sentem diferente ou como é que vocês olham para esses que estão chegando? Como é que é ficar agora nessa posição?
Bem, o que eu sinto assim logo de cara é essa possibilidade que o online deu de você ter pessoas de diversos lugares no grupo, porque a minha turma foi presencial, a gente acabou indo para o online no finalzinho por conta da pandemia, mas era presencial, então eram pessoas que moravam em São Paulo, tinham pessoas que nasceram em outros lugares, mas todos moravam em São Paulo. E nessa turma que eu acompanhei agora, tinham pessoas de tudo quanto é parte do Brasil e do mundo. E isso é muito rico, traz muita informação, porque
a bruxaria é sobre a terra, né? Sobre isso daqui, essa grande bola que a gente vive, maravilhosa e perfeita. E você se conecta com cantos diferentes e aprende sobre cantos diferentes, sobre vivências diferentes também, porque acho que você sair um pouco dessa bolha São Paulo já muda completamente. Por mais que você tenha a mesma prática ali da pessoa, sejam dois bruxos tradicionais, só de sair de São Paulo já muda completamente, porque você está em meio a outra terra, né? Assim. Então, eu acho que isso é muito rico com essa turma online. E além disso, eu também percebi, assim, com todo amor e carinho, a minha turma de formação, turma de agosto de 2019. Mas eu senti que esses novos alunos, eles são muito mais maduros, assim. E não numa questão de ter mais conhecimento, nada do tipo, mas de levar isso mais a sério, num sentido de até de respeito e de realmente se empenhar, sabe, no que está sendo proposto ali nas aulas, nos exercícios, nas práticas que são feitas em casa, enfim. Então, eu não sei se isso é porque quando eu entrei em 2019 na formação, estava tendo um hype da bruxaria, né? Assim, acho que por conta da série da Netflix, da Sabrina, enfim, estava tendo um hypezinho. E eu não sei se isso acabou atraindo muitas pessoas que no fim viram que não era bem aquilo, sabe? E agora esse hype já passou e meio que ficou realmente essas pessoas que até já conhecem, que já estudam sobre, que já tem um pouco mais de certeza, assim. Então eu notei um amadurecimento na turma, assim.
Bom, que falar do online, né? Se não tivesse turma online, eu não estaria aqui, né? Então já começa assim. Mas eu concordo com a Natália, eu acho que essa possibilidade de você ter pessoas de tantos lugares enriquece muito. E uma coisa que eu notei que cada turma, e por mais que o conteúdo seja essencialmente, né, o mesmo, bem parecido, cada turma, as turmas são formadas por pessoas que vêm de outros lugares e têm conhecimentos muito específicos, então, e elas trazem isso também, né? Então, cada aula, as aulas são diferentes, não tem como, né? As experiências são diferentes, as trocas são muito diferentes, então, tá acompanhando de novo, né, a formação. Tá sendo muito interessante por isso, porque tem pessoas que vão agregando coisas, né, que eu não tive na primeira turma, e eu tô vendo as coisas de uma forma diferente também, sabe? Então tá sendo muito interessante, muito muito curioso, assim, quantas pessoas, mesmo ali estando para aprender como ouvinte também, elas estão agregando a turma, né?
Cada turma é uma turma. Isso a gente vê em colégio também, em faculdade, né? Que às vezes você cai numa turma diferente, a vibe é completamente outra. Então isso também ocorre nessas questões, são formadas de pessoas, exatamente, mesmo no online. O caminho da rosa nos ensina que a cada espinho nós subimos um degrau rumo à flor. São conquistas e aprendizados na busca de nossa iluminação. Mas os espinhos também existem para barrar quem não é digno ou não está pronto. Os mistérios não estão à venda, e não se engane, não estão abertos a qualquer um. Temos que nos provar dignos constantemente em uma busca perpétua e trabalhosa de constante transformação pessoal. Isso é nós perante o nosso sagrado, né, que eu estou falando aqui. Até hoje, ter passado pela formação é um requisito para entrar no clã interno, mas não é todo mundo que passa que vai entrar no clã interno. E tem grupos, inclusive, saindo e sendo criados, que é muito bacana. Então, tem um grupo que eu tenho a notícia que são de uma determinada turma e se mantiveram em comunicação, e está todo mundo online, estão espalhados entre a Europa e Brasil. E eles deram o nome, como é que é? A Rosa Sem Espinho. Conclave da Rosa sem espinho. E
Uhum.
agora, da turma que a Natália acompanhou, já está saindo um novo grupo que estão se dando o nome de O Espinho da Rosa.
Ótimo.
Maravilhoso.
Né? E mais um outro grupo que vai estudar Franz Bardon juntos. Então, isso eu acho que é a coisa. E aí está juntando gente de vários, são amigos que, pelo visto, estão vindo aos poucos fazer a formação. E aí eles também estão achando uma linguagem comum para eles seguirem fazendo algo juntos. E eu acho isso, eu sou geminiana, né? Para mim, o grande barato é juntar as pessoas e ver as pessoas se conectando. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Então, não é que a pessoa tem que vir para esse clã, não, as pessoas têm que se encontrar umas às outras e seguirem seus caminhos. Essa também é uma ideia. E eu quero saber de vocês, ok, já escutamos o que que trouxe vocês. E o que é que fez vocês ficarem? O que é que fez vocês dizerem: aqui é minha casa. Pelo menos, não sei até quando, mas pelo menos agora eu sei que é. O que que é isso?
Eu acho que inicialmente são duas coisas que vêm em mente. Primeiro, a sensação de centramento. Conforme a gente, assim, fazendo as práticas sozinha, é uma coisa, mas quando a gente se encontra para fazer os nossos ritos, a sensação durante e pós-rito, não consigo em nenhum. De me sentir bem, de me sentir em paz, de me sentir centrada, não consigo de nenhuma outra prática, assim, não, pelo menos nunca senti. E acho que o segundo item, eu falei primeiro centramento, né? O segundo item é, eu acho que até comentei com a Lara, que, sei lá, às vezes eu penso em mudar de cidade, às vezes eu penso como é que vai ser o futuro e tal, porque é ansiedade, né? E uma das primeiras coisas que eu penso é, tipo, se eu mudar de estado, como é que faz o conclave? Porque é um dos pilares. Então, esse é o segundo motivo. Para mim, virou um pilar da minha vida. É, não consigo pensar, pelo menos nesse momento, não ter essa prática.
É como
Para mim.
se... Opa, vai lá.
Para mim é como alguém falou antes, ah, que é a sensação de chegar em casa. Para mim é uma sensação muito gostosa de chegar em casa. E olha que são muitas horas de estrada para chegar em casa. Mas é uma sensação que, por mais que eu esteja até fisicamente cansada da viagem, quando eu chego, quando eu encontro vocês e quando eu tô lá e quando a gente vai começar um ritual, é uma sensação de um quentinho tão gostoso, como se eu estivesse sendo abraçada, sabe? Como se eu fosse entendida, como se eu estivesse muito confortável ali, porque ali as pessoas me entendem, as pessoas falam a mesma língua que eu. Eu acho que é isso, assim, é uma certeza mesmo, todo a cada ritual, tipo, nossa, eu pertenço aqui, sabe? Isso faz parte da minha vida de uma forma muito profunda. Acho que eu também concordo com a Regina nessa questão de é um pilar da minha vida, é uma coisa muito importante, sabe? Não é leviano, não tô aqui passando meu tempo, é muito importante. Me nutre.
Eu acho
É.
que... Pode falar, Nath. Desculpa. Eu me senti nem trona. É, eu acho que simplesmente, assim, faz sentido, né? É como se a vida inteira eu busquei por algo que fizesse sentido para minha alma, assim, sabe? E finalmente eu encontrei. Faz sentido, não, assim, eu não consigo me imaginar sem isso. Simplesmente é quem eu sou, sabe? É como... deixar de, sei lá, tomar banho, sabe? Faz parte de mim, assim, é quem eu sou. E é uma sensação de completude, sabe? De assim, dessa forma eu sou completa. Sem isso me falta algo, sabe?
É. Eu acho que é uma oportunidade de troca, troca interpessoal entre nós que temos assim, que buscamos a mesma coisa, né? A gente, todas nós, estávamos buscando algo que encontramos, né, dentro do conclave. E essa ideia, né, de partilha, esse sentimento que a gente tem em comum, de algo em que a gente acredita, né? Então, acho que isso é o importante, da gente estar junto e ter essa troca, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante.
É, eu, assim, como eu falei, né? Teve esse ato, é, Saí não, na verdade não teve a continuação, depois, né, voltei, enfim, mas eu acho que realmente essa sensação de família mesmo, sabe? Essa sensação de integrar. Quem me conhece sabe que, tipo, minha família realmente a gente é muito unido e eu senti isso também no conclave, né? Eu acho que a partilha é muito importante nisso, e assim, é lógico que cada um tem muito a contribuir, e a Petrúcia com certeza muito mais a contribuir, mas assim, essa partilha é tão rica, é tão gostosa, tão importante, que faz com que a gente realmente se sinta muito bem, né? E se sinta em casa mesmo. Então, eu acho que o principal é isso, assim, eu acho que é o amor, o companheirismo, a vontade de descobrir coisas, de partilhar coisas. Então, acho que isso é o que une e que torna o nosso grupo tão especial, assim, para mim.
E o vinho no final do ritual também une
Um
muitíssimo,
brinde
é muito
sempre,
importante.
claro.
Eu acho que é um bom motivo para a gente ficar.
O banquete final.
Muita comida.
Precisa, né? Um brinde é sempre
Dá também
bem-vindo.
muita risada, né? Eu queria também falar, né? Porque eu comecei tudo isso com a ideia de que eu queria um grupo para praticar comigo, né? Queria que as pessoas falassem a mesma língua e encontrar afinidade para ter um grupo junto. E eu consegui, então, para mim isso é uma satisfação imensa, mas eu não faço sozinha. Isso só existe porque existem as pessoas, né, que topam brincar comigo, vamos dizer assim, né? Topam essa aventura. Então, eu sou muito grata. Né? Isso existe porque existem vocês, e existem porque existem outras pessoas que já passaram pelo clã, que são muito importantes e moram no nosso coração. E existem as pessoas que passam pela formação, que também são muito importantes na minha história. E eu sempre me sinto muito honrada de fazer parte da jornada espiritual de alguém, porque eu honro muito meus professores. Tenho muito carinho por todo mundo que me ensinou, cada um trouxe um pedaço. Né? Então, eu saber que eu sou um nome que fez parte da jornada de alguém, para mim é uma delícia, assim, eu acho uma grande honra ter podido contribuir, né? E seguir fazendo isso, mas só existe porque vocês estão aqui comigo, né? Então, muito obrigada.
Obrigada a você, Pri.
Muito, muito obrigada.
Obrigada a todos vocês.
Obrigada, né?
Sim.
E agradecemos também a você que nos escutou até aqui, né? E fica essa sugestão de quem sabe experimentar essa formação do Conclave da Rosa e do Espinho. A formação mágica acontece 2 vezes por ano. Ela é anunciada sempre nos solstícios, né? Então, o solstício de verão em torno do 21 de dezembro e o solstício de inverno em torno do 21 de junho. É quando eu anuncio as turmas que começam em agosto ou fevereiro. Então, fique atento nas redes sociais ou entre em contato comigo, ou fique atento no blog Elemento Chão, para você ficar sabendo quando é isso, se você acaso tenha se interessado. E se não, também bênçãos no seu caminho.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.